Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pela audição à senhora secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Houve aqui um pedido por parte do grupo parlamentar do PSD para reduzir a grelha que estava estipulada, a grelha, portanto, para membros do governo, para metade. Portanto, basicamente o que aconteceria seria que o requerente, neste caso o PS, ficaria com 4 minutos, o Chega com 3 minutos e meio, o PSD com 4 minutos, a EL com 3 minutos, o CDS-PP nós aqui reduziríamos para 2 minutos, obviamente sempre com as devidas tolerâncias. Eu questiono os seus deputados, dois com a devida tolerância, portanto o seu deputado Paulo Núcio teria 4 minutos, reduziríamos para 2, mas obviamente que eu vou dar aqui alguma latitude no sentido de haver tolerância para os grupos parlamentares, uma vez que é uma grelha, enfim, que foi uma grelha ad hoc, e portanto pedia a anuência dos seus deputados para avançarmos então com esta nova grelha. Muito bem, parece que tenha a anuência. Então começamos pelo grupo parlamentar do partido, o Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além de agradecer isso, também nós articulamos ser a resposta conjunta, portanto, com exceção do requerente, que teria a resposta individualizada, também obtive o consenso de todos os grupos parlamentares para que a resposta fosse conjunta. Eu penso que isso será útil para os trabalhos. Obrigado.
Isso já constava na grelha anterior, portanto, seria a proposta do requerente com resposta individualizada e depois, estando os grupos parlamentares, haveria resposta conjunta no final. Isso eu não. Pelo menos está aqui, intervenção do requerente, resposta inicial do membro do governo para o requerente. E depois havia, portanto, no final, penso que seria... Então faríamos então neste caso, portanto, ou seja, o requerente tinha a resposta individualizada e os restantes grupos parlamentares teriam resposta no final pelo total do tempo que foi atribuído aos grupos parlamentares pela intervenção. Também tenho essa anuência? Muito bem, então vamos dar início então à audição. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Miguel Costa Matos, dispõe de 4 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, e na sua pessoa cumprimentar todas as pessoas que nas várias instâncias do Estado português, em particular nas entidades de supervisão e regulação, combatem o branqueamento de capitais e supervisionam esta atividade. É um trabalho diário, de grande intensidade, de muita atenção ao detalhe e que merecem o nosso louvor público. E merecem o nosso louvor público porque, de facto, nós estamos a assistir a um enorme aumento da prevalência deste crime e destas atividades ilícitas no nosso país. Em 2025 tivemos um aumento de 42% do número de inquéritos e de queixas do ponto de vista do branqueamento de capitais, é o que nos diz o relatório anual de segurança interna, e tivemos também nota que não só aumentou 8 vezes o número de processos de averiguação preventiva abertos pelo Ministério Público, mas soubemos naquilo que apenas pode deixar todos nós indignados, perplexos, que o Ministério Público apenas consegue avaliar uma ínfima parte daquilo que são as denúncias recebidas da parte das entidades reguladoras. Ao longo das últimas semanas, esta Comissão de Orçamento e Finanças ouviu as várias entidades e ouviu a forma como tentam acompanhar de forma muito atenta esta atividade. Falam da articulação que é feita no âmbito da Comissão que a Sra. Secretária de Estado preside, e parece-nos claro que o problema não está na articulação entre as entidades. Está em algumas áreas localizadas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e está depois na capacidade de darmos resposta, darmos seguimento e podemos assegurar que os infratores pagam pelos crimes que cometem. Desde logo, um destes setores de atividade é o setor não financeiro. Nós, no setor financeiro, temos, felizmente, nas entidades bancárias, nas entidades do sistema segurador, nas entidades do mercado de capitais, um cumprimento das normas regulatórias bastante avançado. No entanto, o que nós verificamos é que nem sempre essas normas estão ajustadas. Nós vemos que em breve, graças aos novos regulamentos, está previsto que os mediadores de seguros, os pequenos escritórios mediadores de seguros, um pouco pelo nosso país inteiro, vão ter que adotar as mesmas regras que uma agência bancária. Isso é algo que não faz sentido e que não é proporcional. Mas, no entanto, nós verificamos que no setor não financeiro existe uma pulverização, uma capilaridade ainda maior das entidades que estão sujeitas a este conjunto de controlos e no qual a ASAI manifestamente, Sra. Secretária de Estado, não tem recursos. E estando a Sra. Secretária de Estado à frente desta comissão, a capitanear em nome do Governo estas ações, cabe-nos uma primeira pergunta. Irá a Sra. Secretária de Estado, no âmbito do Orçamento do Estado, prever as capacidades da ASAI para poder enfrentar este flagelo, para poder melhor combater aquelas entidades que no setor do comércio e dos serviços não cumprem, porque há milhares e milhares de portugueses que cumprem com as leis, que pagam os seus impostos e que merecem que o mercado exista com igualdade para todos, igualdade de circunstâncias, concorrência livre e justa. E de facto nesta área há uma matéria que nos deixa muitíssimo preocupados. É que enquanto Portugal há uns anos atrás liderou a Europa, liderou o mundo ocidental com a e-fatura, nós hoje verificamos que em termos da fatura eletrónica este Governo optou por mais uma vez empurrar com a barriga, mais uma vez adiar a implementação da fatura eletrónica e mais uma vez impossibilitar os comerciantes que fizeram os investimentos na adaptação para prevenir o branqueamento de capitais de realmente poderem ter o devido seguimento, este instrumento fundamental no combate ao branqueamento de capitais. No setor financeiro foi muito interessante estas audições porque andavam os depoentes todos a tactear em torno do assunto. Mas houve um ponto que foi claro. O setor dos pagamentos da moeda eletrónica é muitas vezes vilipendiado no nosso país. Nós somos um país que de facto gosta muito da banca, ainda bem, a banca está hoje em dia mais estável, mas todo o tipo de inovação no setor financeiro parece que é aqui tentado colocar numa camisa de forças. Ora, nós devemos entender, e eu espero que o Sr. Secretário de Estado possa, na sua resposta, reconhecer o papel fundamental que o setor dos sistemas de pagamento e da moeda eletrónica tem para prevenir e combater o branqueamento de capitais. E não continuarmos um discurso e tornar um bode expiatório. A verdade é que nós, em Portugal, temos este mercado a morrer da cura e não da doença. Nós vemos que enquanto Espanha tem 6 vezes mais entidades, Portugal tem 10 vezes mais multas do que Espanha. E, de facto, é um setor que está a ser asfixiado porque há um controlo que, de facto, já quando foi feita a transposição, a aplicação no nosso normativo nacional do MiCA, ficou abundantemente claro pelos parceiros do Banco de Portugal, pelos parceiros da ANIP, que, de facto, o modelo de governança iria asfixiar este setor e preveni-lo de fazer o devido papel que tem do ponto de vista do branqueamento, do combate ao branqueamento de capitais e prevenção do financiamento do terrorismo. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que lhe temos a perguntar é se reconhece que o modelo que o Governo adotou não está a funcionar, que é necessário dar uma volta a isto e ajudar a que este setor possa contribuir para também aqui prevenirmos o combate, prevenirmos o branqueamento de capitais. O último ponto que tenho para si, Sra. Secretária de Estado, do ponto de vista da sua intervenção, do ponto de vista da ação executiva, tem a ver com o plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscal. Se bem sei que teremos a nossa audição acerca dessa matéria em setembro, mas Sr. Presidente, para concluir, é de facto importante o Governo reconhecer que há 2 anos o anterior Governo tinha deixado um plano estratégico pronto, aliás anunciado aqui no Parlamento. Imagino, Sr. Secretário de Estado, estava até na sua pasta de transição, e a pergunta que tenho para si é: decorridos mais de 2 anos a Sra. Secretária de Estado estar em funções, porquê que ainda não aprovou um plano estratégico? É certo que a AT faz um trabalho meritório, várias das entidades fazem um trabalho meritório, mas é necessário que o Governo tome ações executivas. Última e derradeira questão, já não no plano executivo, Sra. Secretária de Estado. De facto, se estas entidades estão todas a fazer o seu trabalho e se elas enviam as denúncias para o Ministério Público não tem a capacidade de analisar, há uma matéria que a nós, como legisladores, e a Sra. Secretária de Estado, como membro do Governo, cabe responder. É quando que o Governo irá dar as condições, as capacidades, os recursos para o Ministério Público poder fazer justiça ao trabalho árduo que milhares de servidores do Estado nas várias entidades fazem para prevenir e combater o branqueamento de capitais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, dispõe de 4 minutos com a devida tolerância.
Eu vou precisar dessa tolerância, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos. Permitam-me cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, dar-vos nota de que pedi que me acompanhasse hoje nesta audição o Sr. Presidente do Comitê Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, de quem, com a permissão do Sr. Presidente, se for o caso, me socorrerei para algum detalhe mais técnico. Antes de entrar diretamente nas respostas ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, permitir-me-ão que faça um introito, ainda que muito breve, mas esclarecedor, sobre aquilo de que aqui tratamos hoje. Porque parece haver, não obstante as audições anteriores, que me pareceram francamente muitíssimo úteis, alguns equívocos quanto ao que é este sistema, ao modo como ele funciona, ao que é que são as comunicações de operações suspeitas e, portanto, na verdade, como é que o sistema português de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo funciona. Começo por saudar a realização desta audição parlamentar, desde logo porque ela mostra o verdadeiro interesse que a própria Assembleia da República tem nesta matéria e a relevância que lhe dá, que de resto o Governo acompanha e partilha. E além disso, esta audição naturalmente proporciona uma oportunidade, não só para estes esclarecimentos, para a reflexão em conjunto sobre estas matérias de tão grande relevância. Mas o branqueamento de capitais, e eu diria que este é talvez algum equívoco que tenho visto sobretudo escrito, o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo transcendem em muito a dimensão criminal. E, portanto, aquilo de que aqui tratamos é de confiança nas instituições, verdadeiramente. É de estabilidade económica e é da própria segurança das instituições democráticas. É isso que, quando falamos de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, tratamos. O branqueamento de capitais, porque permite ocultar e dissimular sobre uma capa de legitimidade ou legalidade fundos de proveniência ilícita, e portanto é preciso perceber corrupção, tráfico, fraude fiscal, enfim, o que quiserem, e integra-os como legítimos na economia formal, e o financiamento de terrorismo porque assegura recursos necessários à preparação e à execução de atividades terroristas, ameaça a segurança de todos do país e a estabilidade das nossas sociedades e permite a estas entidades continuar a sua atividade criminosa. E, portanto, esta matéria é uma prioridade estratégica, quer na proteção da integridade do sistema financeiro, quer na lealdade e na concorrência entre as entidades, quer na proteção das receitas, mas sobretudo na nossa segurança. E é disso que aqui tratamos e por isso é tão relevante e tão importante e acompanho na integralidade naquilo que disse quanto a esta matéria. E, portanto, isto é um domínio de facto muito, muito importante. Dito isto, nenhum Estado, e esta é uma dimensão também muito importante que queria sublinhar, nenhum Estado pode enfrentar isoladamente estes fenómenos que assumem uma natureza transnacional. Nós estamos numa realidade hoje de crescente digitalização da economia, de crescente inovação ou sofisticação das tipologias criminais, de crescente verificação de crimes em ambiente cibernético, e isto é uma parte da explicação do aumento das comunicações de operações suspeitas, mas, portanto, esta dimensão internacional é importante até para percebermos a estrutura e o esquema deste sistema. Portanto, tudo isto nasce em 1989, há várias décadas, com aquilo que é o GAFI, que todos conhecerão na sua sigla inglesa FATF. E, portanto, este GAFI, este grupo, criou um referencial que é hoje a referência nestas matérias. E, mais do que um conjunto de normas técnicas, o quadro do GAFI representa este reconhecimento da defesa da integridade do sistema financeiro e da segurança de todos. A União Europeia, segundo degrau, se quiserem, transpôs as recomendações do GAFI em diretivas e agora mais recentemente também em regulamentos no pacote da AMLA e foi mais longe de resto nessas diretivas. E é neste contexto que surge a nossa Lei 83/2017 que estabelece aquilo que é o nosso regime nacional de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo e que define os deveres de todas as entidades que participam neste sistema. A Comissão de Coordenação, e é importante esclarecer até para que se perceba o que é que a Comissão é e o que é que a Comissão não é, e portanto, no fundo, aquilo que é o âmbito das suas competências e a que posso responder com mais propriedade. E portanto, a Comissão envolve um conjunto que são milhares de entidades, desde logo as entidades obrigadas, aquelas que são obrigadas e que têm o dever fundamental de comunicação entre outros. E, portanto, envolve para além disso ordens profissionais relevantes, a ordem dos advogados, a ordem dos contabilistas. Envolve as entidades de supervisão e de fiscalização, algumas das quais foram ouvidas nesta COFAP. O Banco de Portugal, a ASF, a ASAI, o IMPIC, o SERIGE, ou seja, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Envolve as forças e serviços de segurança e envolve duas entidades absolutamente essenciais, que é o IF, a Unidade de Informação Financeira, que está integrada na Polícia Judiciária, e o TSEAB. E aqui, e este também é outro equívoco que eu tenho visto verbalizado e escrito, é preciso perceber as competências da UIF e do TSEAB neste sistema. E é muito importante que se percebam. E já lá vou. A Comissão, e voltando a ela, a Comissão é, portanto, um órgão de coordenação, que é um órgão interinstitucional e que pretende ter uma resposta coordenada, eficaz e alinhada com os padrões internacionais, nomeadamente os do GAFI, e que pretende uma atuação mais coerente, mais articulada e mais estratégica. Por outro lado, a Comissão não é, e isso é muito relevante para as perguntas, aliás, que aqui deixou e que se não tiver tempo de lá ir, lá irei a seguir, mas a Comissão não é uma entidade de investigação criminal, Comissão de Coordenação, assim como não exerce nenhumas funções, nem operacionais, nem de supervisão, não conduz nenhum tipo de análises operacionais, de resto, não as conhece. Não interfere na autonomia funcional nem do Ministério Público, aqui de SIAP, nem da Polícia Judiciária, o IFE, e, portanto, o papel da Comissão é, de facto, assegurar a coordenação e o bom funcionamento deste sistema. Vou concluir. Tentarei. Portanto, dito isto, a Comissão não substitui nem tutela nenhuma destas entidades que a compõem. Dito isto, a Comissão, só para enquadrar e termino, tem um comitê executivo que é presidido pelo Dr. Gonçalo Miranda e o Secretariado Técnico Permanente que assegura o trabalho administrativo das funções da Comissão. Na próxima intervenção, se tiver tempo, dou um bocadinho mais de detalhe respondendo às suas questões de como é que exatamente funciona este sistema e de quais são as funções da UIF e do DCAP nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe 3 minutos e meio. Com a devida tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os colegas, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e quem o acompanha, o Sr. Presidente da Comissão. De facto, nós já ouvimos várias entidades sobre esta matéria e de todas a que se revelam de mais, ou deveria revelar-se de maior interesse, seria a da Sra. Secretária de Estado, porque hoje não está aqui não só nessa qualidade, mas sim porque é presidente em funções desde junho de 2025 desta comissão criada para o efeito que estamos aqui a avaliar. Há um aumento muito expressivo das comunicações de operações suspeitas remetidas às autoridades sem um reforço proporcional dos meios humanos e tecnológicos disponíveis para análise. Faz-me lembrar, nesta casa, mais ou menos em 2012, 2013, que inquiri o senhor, na época, presidente da ASAI, hoje está ligado à Liga dos Bombeiros, e que trazia um mapa dos pontos de interseção das comunicações às autoridades, que era um mapa absolutamente todo preenchido, quase que nem se via pontos brancos, e ele dizia: Sr. Deputado, isto é o que nos comunicam todos os dias, sobre situações que merecem análise das autoridades. O problema é que nós não temos meios. E isto fica ao registro destas interações. E ao Sr. Secretário de Estado, aqui é que está o búzios da questão. O búzios da questão é, nós não podemos ter mais situações como tivemos de branqueamento de capitais, céu aberto, todo o país apercebeu-se, como um ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, e é preciso ter aqui balizas para encontrar o mínimo de soluções. Se no financiamento do terrorismo a situação não é tão grave, apesar de haver aqui alguns fatores que nos merecem preocupação no país e que todos sabemos quais são, no caso da corrupção e da prevenção do combate ao branqueamento de capitais, é absolutamente preocupante. Com tantos instrumentos, por que razão continuam a surgir sinais tão preocupantes de saturação, atraso e dificuldade operacional? É que isto já dura há muito tempo que se ouve constantemente falar. As notícias são conhecidas, o DCAP, a ASAI, revelam-se muitas vezes faltas de meio, dificuldades em ser ágeis, e de alguma forma, como presidente desta comissão, em que momento é que esta comissão tomou conhecimento destas dificuldades operacionais sentidas por estes organismos no tratamento das comunicações e das operações suspeitas? Relembro o mapa que eu lhe dei. Comunicar é fácil, agir e fiscalizar e estar em cima da situação é a dificuldade de quem está no terreno. A Sociedade de Estado considera que o atual modelo de coordenação entre supervisores, a UIF, o CIAP, o Ministério Público, a própria ASAI, as autoridades setoriais, estará a funcionar de forma eficaz? Pode partilhar connosco a sua opinião? Acha que funciona bem? Acha que o que é que pode mudar? O Governo considera que este aumento de comunicações suspeitas representa uma melhoria de detecção, mas depois onde é que está a ação? A Comissão dispõe de indicadores que permitam medir a eficácia real do sistema, ou seja, não é apenas o número de comunicações recebidas, mas também quantas dão origem a investigações, a acusações, a condenações, a apreensões e recuperação efetiva de ativos. Isto não pode ser um filme de 10, 15, 20 anos à moda de Zé Sócrates. Tem que haver aqui uma lógica de funcionamento. Que reforço de meios humanos, tecnológicos ou financeiros está previsto para garantir que o sistema não se limita a acumular comunicações, mas consegue efetivamente analisá-las e atuar em tempo útil? Os portugueses o que querem é mesmo tempo útil nesta matéria. Perante a entrada em funcionamento do portal ICOS da GoAML, que garantias existem que estas novas ferramentas resolverão de vez o problema estrutural e não se limita a digitalizar constrangimentos que já existem? Portugal tem hoje um problema de falta de legislação ou tem um problema de falta de capacidade para fazer cumprir de forma eficaz a legislação que já existe? Essa é a pedra de toque. Há ou não legislação? Fez ou não o papel esta Casa? Faz ou não o papel a Comissão? O que é que falta então para que sejamos mais ágeis no combate ao financiamento e ao branqueamento de capitais, e ao financiamento do turismo? Isto é impera que agora, obrigado, no final destas audições todas, a Sra. Secretária de Estado não traga aqui a varinha mágica de dizer a solução é esta, mas diga-nos o que é que pode ser feito mais, porque isto está ao contrário. A legislação existe, mas o facto é que ela não é questão de ser aplicada. Por falta de meios e de questões operacionais, não se vê resultados. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Passemos então ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Célia Reis, dispõe de 4 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a senhora Secretária de Estado e também o Dr. Gonçalo Miranda, agradecendo a vossa presença nesta comissão. O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo constitui um dos pilares da integridade do nosso sistema financeiro, da defesa da economia legal e da proteção dos cidadãos. É uma matéria particularmente sensível para o PSD, porque estamos perante formas de criminalidade que evoluem rapidamente, recorrem a mecanismos cada vez mais sofisticados e exploram as oportunidades criadas pela digitalização e pela globalização dos fluxos financeiros. Foi precisamente por reconhecermos a importância deste tema que o PSD acompanhou o requerimento apresentado pelo Partido Socialista e propôs igualmente a audição das principais entidades que integram este Sistema Nacional de Prevenção e Combate. Depois de ouvirmos o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF e a ASAI, creio que hoje temos uma visão bastante mais completa da realidade. Desde logo percebemos que o crescimento muito significativo das comunicações de operações suspeitas não pode ser analisado de forma simplista. A Sra. Secretária de Estado, enquanto Presidente da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, compete-lhe assegurar precisamente esta articulação entre todas as entidades, que têm responsabilidades distintas, mas complementares. Neste contexto, gostaria de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, e depois de ouvir todas estas entidades e perante as diferentes realidades que nos foram transmitidas, qual é a avaliação global que o Governo faz do funcionamento do Sistema Nacional? Considera que o atual modelo de coordenação está a responder eficazmente aos desafios existentes? Em segundo lugar, podemos concluir que o aumento das comunicações traduz, sobretudo, uma maior eficácia dos mecanismos de prevenção e detecção, ou o Governo entende que existe efetivamente um agravamento da criminalidade económico-financeira? Como interpreta estes indicadores? Em terceiro lugar, uma das preocupações centrais do requerimento do Partido Socialista incidia sobre alegadas insuficiências de meios humanos e técnicos. Contudo, as audições não revelaram uma realidade uniforme. Algumas entidades apontaram desafios ao nível dos recursos especializados e da pressão regulatória europeia. Outras destacaram, sobretudo, ganhos de eficiência, tecnologia e capacidade de supervisão. Qual é, afinal, o diagnóstico do Governo? Em quarto lugar, o Banco de Portugal alertou para o risco das chamadas comunicações defensivas. Existe, no âmbito da Comissão de Coordenação, alguma estratégia para melhorar a qualidade das comunicações, garantindo simultaneamente que nenhuma operação verdadeiramente suspeita deixa de ser comunicada? E, por último, gostaria de perceber quais são hoje as prioridades estratégicas da Comissão que Vossa Excelência preside para os próximos anos. A entrada em funcionamento da AMLA, a crescente utilização de ativos virtuais, a fraude fiscal, digital e a internacionalização das redes criminosas obrigam a uma resposta cada vez mais integrada. Considera que Portugal está preparado para este novo contexto e que medidas adicionais entende serem necessárias para reforçar a eficácia do nosso sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos aí, então, ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, dispõe de 3 minutos, com a devida tolerância, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Uma nota prévia que eu creio que será escusada, mas ainda assim é sempre bom fazê-la. Eu creio que todos concordamos que o branqueamento de capitais é inadmissível. Nós, sobretudo na IEL, celebramos muito quem tem sucesso, quem cria riqueza e quem gera riqueza para si próprio, mas tem de ser, obviamente, de uma forma legítima. E, feito este ponto prévio, faço também aqui um comentário a uma questão retórica que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega, do Partido Chega, fez, se questionando se era necessário mais legislação. Parece-nos que, olhando para a legislação, o que nós temos é muita legislação. O problema depois é cumprir essa legislação e ter os meios e ter algum pragmatismo para perceber se essa legislação pode ser cumprida. O que nós observamos, olhando apenas para dados, é que isto cria um custo de compliance brutal. Há papers que estudam esse impacto do custo de compliance em vários países, Portugal não será certamente exceção, em que, nomeadamente, um do Ronald Paul, no Policy Design and Practice, de 2020, que diz que os custos de conformidade excedem em mais de 100 vezes os fundos criminosos recuperados. Portanto, aquilo que é o custo privado de conformidade excede em mais de 100 vezes aquilo que depois o Estado é capaz de recuperar. Ou seja, nós temos aqui, antes de mais, um custo privado, elevado, faz parte, são as regras do jogo, é preciso cumprir essas regras, tudo muito certo, mas depois esse custo transfere-se para um custo público, na verdade aqui é um custo de oportunidade. Temos recursos, temos todo um aparato montado que é incapaz de ser eficaz na prosecução desse objetivo, que é combater o branqueamento de capitais. Por outro lado, temos também resultado desse aumento do custo de compliance e de as comunicações terem transformado como um objetivo político, um aumento que não é gerível no número de comunicações. O próprio Banco de Portugal o denunciou, os bancos jogam pelo seguro e, portanto, servem basicamente para comunicar tudo e mais alguma coisa que possa levantar a mais ínfima suspeita. Ou seja, eles estão-se a proteger precisamente desses custos com que podem arcar. Ou seja, este indicador por si só deixou de ter valor. A lei de Godard está a ser aplicada, deixou de ser interessante, porque há aqui uma tendência a sobrecomunicar, precisamente por ser uma medida defensiva e evitar as consequências de não o fazer. E depois, parece-me alguma falta de pragmatismo, que é perceber que, de facto, 6 procuradores não vão ser capazes de analisar todos estes processos, primeiro porque não há um critério fino para a submissão destes processos, e, portanto, como é que é possível, não é, que 18 mil processos tenham de ser vistos por 6 procuradores? O Reino Unido, por exemplo, sofre exatamente o mesmo mal, mas apercebeu-se que sofre desse mal. E, portanto, tem uma unidade administrativa, antes, que faz a seriação, que faz, no fundo, aplica métodos indiciários, e aqui a tecnologia e a inteligência artificial é fundamental, e que permite seriar e fazer aqui um ranking daqueles casos que, de facto, justificam a ação célere por parte do Ministério Público, no caso SIAP e do UIF, e daqueles que eventualmente não terão necessidade, ou melhor, cujo custo de tentar fiscalizar é superior ao ganho potencial de o fazer. Era interessante perceber se isso está a ser minimamente pensado, porque a lei que está atualmente em vigor, e nomeadamente a Lei 83/2017, no seu artigo 43, nem sequer fixa montantes mínimos. E, portanto, qualquer montante, qualquer transação que possa parecer suspeita, por valor residual que seja, pode espoletar este mecanismo de comunicação e de necessidade de fiscalização. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de saber é, de facto, se a forma como esta lei foi feita está a ser repensada, porque é manifestamente claro para todos que é impossível, efetivamente, cumpri-la no sentido de fiscalizá-la. E, portanto, não sendo possível fiscalizar, não vivendo nós num mundo perfeito em que temos recursos infinitos e procuradores infinitos para poderem esmiuçar ao mais ínfimo detalhe todas as comunicações, tem de haver aqui critério. Que critério é que está a ser aplicado, precisamente para garantir que os casos que têm um impacto grande na nossa sociedade, seja económico, financeiro, mas também social, são aqueles que têm precedência nos recursos e depois aqueles que, por manifesta incapacidade de recursos, enfim, terão menos relevância. Não estou a dizer que deverão ser ignorados, mas que terão menos relevância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Núncio, dispõe de 2 minutos com a devida tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava as senhoras que estão nos Estados Fiscais e saudava a sua disponibilidade para vir uma vez mais à Comissão de Orçamento e Finanças. É uma presença recorrente e significa, de facto, disponibilidade do Governo prestar todos os esclarecimentos ao Parlamento. Eu começaria por dizer que este tema do combate ao branqueamento é um tema essencial da AD. E, tão essencial que foi um Governo PSD-CDS que criou em 2015 a Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, que hoje é liderada e bem pela Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. E qual é o ponto de situação? O que é que nos dizem os dados oficiais? Que houve, de facto, um progresso significativo nestes 10 anos desde que a Comissão foi criada. Segundo dados oficiais, em 10 anos o número de comunicações de operações suspeitas aumentou cerca de 4.000%. De 2024 a 2025, o aumento foi de 30%. E, além disso, os dados da Lei da Política Criminal mostram que em 3 anos, de 2021 a 2024, as comunicações de operações suspeitas aumentaram quase 90%, o que é bastante significativo. Também as suspensões bancárias aumentaram de uma forma significativa. Em 2025, houve 2.199 suspensões de operações bancárias, o que significou um aumento de 48% relativamente ao ano anterior. E em 2021 a 2024, segundo a mesma Lei de Política Criminal, houve um aumento de 196%. Mas sabemos também que apenas 1,6% das comunicações simples receberam despacho de um magistrado do TCIAP em 2024. E por isso, perante estes dados e tentando respeitar a redução do tempo que me foi atribuído, gostava de lhe perguntar e de lhe fazer 3 questões. Em primeiro lugar, se na sua opinião o aumento das comunicações significa automaticamente, per se, um aumento dos crimes praticados. Em segundo lugar, perguntar-lhe como é que se encontra o TCIAP, principalmente no combate à criminalidade económica ou financeira. E, em terceiro lugar, que medidas estão previstas para reforçar a coordenação entre as diferentes entidades que integram o sistema, de forma a melhorar a capacidade de resposta e de prevenção deste tipo de criminalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Para responder, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado. Dispõe de 12 minutos e 30 segundos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou precisar dessa tolerância, seguramente. Portanto, dizia eu há pouco, quando fiz este introito, e aqui, e porque em várias das intervenções se falou no TCIAP, na eventual dificuldade ou constrangimento nos meios, nos recursos humanos e tecnológicos, etc., diria que é muito importante perceber como é que este sistema funciona e para quê. E, portanto, eu disse-vos há pouco que neste sistema há milhares de entidades que são as entidades obrigadas. Enfim, nos termos das recomendações do GAFI, tudo isto se baseia numa abordagem de risco. Ou seja, indo um bocadinho ao encontro da pergunta que fazia do compliance e dos custos de cumprimento, estes custos de cumprimento devem ter sempre em atenção a proporcionalidade e aquilo que impõem aos operadores, e esses custos, ou aquilo que lhes é exigido, deve ser calibrado em função do risco de determinado setor. E por isso, e é isso que a nossa lei faz. Mas dizia eu, como é que funciona? Temos por um lado as entidades obrigadas, e as entidades obrigadas, financeiras e não financeiras, e aqui ouviram as duas em audições anteriores, e essas entidades estão sujeitas aos mesmos deveres nucleares em que se baseia todo este sistema. Por um lado, deveres de diligência na identificação dos clientes, por outro lado, deveres de conservação de elementos e de documentos durante determinado tempo, e depois aquilo que é o dever fundamental em todo este sistema, que é o dever de comunicação. E aqui, perdoar-me-ão que me socorra das minhas notas, mas este dever de comunicação, aquilo que diz a lei e aquilo que de resto decorre dos melhores padrões internacionais, é que sempre que uma entidade obrigada, e aqui estamos a falar das entidades da economia real, seja do financeiro ou do não financeiro, sempre que uma entidade obrigada suspeita ou tem razões suficientes para suspeitar que determinados fundos ou determinadas opções provêm de uma atividade criminosa ou se relacionam com financiamento de terrorismo, deve comunicar de imediato essas operações. É disto que estamos a falar, da obrigação da comunicação de suspeitas. E, portanto, depois temos vários níveis ou vários tipos de comunicações e de suspeitas. Há suspeitas que conduzem ao dever de abstenção, em que a própria entidade obrigada deve abster-se de fazer a operação. E essas, sim, são aquelas operações que são... O nosso sistema, deixem-me dar um passo atrás, tem a particularidade de estas comunicações, quando se verifica uma suspeita por parte de uma entidade obrigada, estas comunicações são duais, devem ser feitas simultaneamente ao Ministério Público de SIAP e ao IF Polícia Judiciária. E aqui sim o GAU-AML vai facilitar muito esta comunicação, porque parametriza e é um ponto de entrada único. Mas, dito isto, quando há dever de abstenção, a entidade que comunica deve abster-se de continuar a realizar aquela operação, ou aqueles ativos, ou o que for, e comunica ao TSIAP e ao IF. E aí sim há a intervenção do TSIAP, mas as funções do TSIAP e da UIF nesta matéria são distintas. Ou seja, por um lado a UIF é a entidade que recebe, que centraliza, que analisa com base numa abordagem de risco todas as comunicações de operações suspeitas. E é uma entidade de análise financeira e que quando as suspeitas têm indícios ou estrutura suficiente para isso, a comunicam ao TSIAP. Como a comunicação é dual, entretanto o TSIAP recebe ab initio. Mas a primeira triagem, se quiserem, cabe, nos termos da lei, ao IF. Verificando-se o dever de abstenção, e estas são as menores em número, se quiserem, de todas as comunicações feitas, então o TSIAP atua, mas o TSIAP atua no plano da atividade penal. Ou seja, o TSIAP confirma provisoriamente o dever de abstenção, que depois deve ser confirmado por uma entidade judicial. Normalmente os registros são criminal. Portanto, é assim que isto funciona. A suspensão temporária da execução de operações, quando exista uma suspeita mais firme, cabe ao TSIAP, mas a quem cabe a centralização, a recepção e o tratamento destas informações, novamente, numa abordagem baseada no risco, é a UIF. Depois, é importante perceber-se que uma comunicação de uma operação suspeita não é uma denúncia de um crime. São coisas muito diferentes. Naturalmente, é preventivo, se quiserem. Uma entidade obrigada que faz uma comunicação é um alerta, é um levantar de mão. É eu sou interveniente ou estou envolvida de alguma maneira numa operação que me deixa suspeitas quanto à origem, que possa ser criminosa, dos fundos ou dos ativos, ou quanto ao facto deste dinheiro poder estar a financiar terrorismo. Portanto, estamos na fase preventiva, não estamos na fase de denúncias. É natural que o TSIAP não analise todas e cada uma das comunicações que recebe, porque é o IF que centraliza essas comunicações. O TSIAP, com toda a certeza, analisa todas aquelas que envolvem dever de abstenção, porque como lhe cabe a ação penal, sim, tem intervenção nessa matéria. Mas não em todas, nós não estamos a falar de denúncias de crimes, e isto é importante que fique claro. Depois, e quanto ao aumento, à evolução do número de comunicações de operações suspeitas? Eu diria que há vários fatores. A razão de ser do aumento do número de comunicações de operações suspeitas não é só negativo, nem é um espelho exato nem imediato de um aumento da criminalidade. Tem, de facto, muitos fatores que o justificam e haverá um aumento real das operações suspeitas e depois, se confirmados os pressupostos e houver lugar a uma investigação criminal, também pode significar, e alguma medida significará, o aumento de criminalidade, sobretudo, como dizia há pouco, em ambiente cibernético. Mas concretizando, basta pensarmos em tudo o que é phishing, em tudo o que é aquelas fraudes de que ouvimos repetidamente, o olá mãe, olá pai, etc. Todas essas fraudes têm aumentado em número, e todos temos essa percepção. Mas, por outro lado, este aumento do número de comunicações de operações suspeitas também resulta de uma maior sensibilização de todos os operadores para o cumprimento das suas obrigações legais nesta matéria. E quer no setor financeiro, quer nos setores que são tradicionalmente menos familiarizados com estes temas de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo. Portanto, nos últimos anos, a melhoria dentro das entidades obrigadas, nomeadamente nas entidades bancárias, e aliás a audição do Banco de Portugal, Dr. João Raposo, aqui nesta sede, deu nota clara disso. A melhoria da qualidade dos sistemas de detecção e controle, com a adoção crescente, cá está, análise baseada no risco, análise até digital dos dados e, portanto, mais alertas. Esta maior sensibilização e a melhoria na análise dos dados também permite mais alertas e mais comunicações, e isso é positivo, porque significa que está a chegar, como deve chegar ao sistema, aquilo que realmente importa. Por outro lado, e o Banco de Portugal também deu esta nota, temos tido nos últimos anos um quadro normativo que é cada vez mais exigente. E não é apenas o quadro comunitário. Os supervisores e os reguladores têm as suas orientações e normas internas que densificam o quadro legal vigente e que também o tornam mais exigente. E isso também leva, necessariamente, a um aumento do número de comunicações de operações suspeitas. E, portanto, este crescimento deve ser lido com prudência, não deve ser lido como um espelho imediato do aumento da criminalidade, deve ser lido também naquilo que ele tem de positivo, que é um aumento da sensibilização, da capacidade e da análise dos próprios operadores, que por isso comunicam mais. Novamente, uma comunicação de uma operação suspeita não corresponde a uma denúncia de um crime. E não constitui, obviamente, nenhuma conclusão sobre a existência de uma atividade ilícita. E, portanto, é um mecanismo preventivo, é um mecanismo fundamental, mas não são denúncias de crimes. Se quisermos, como eu dizia há pouco, é um levantar de mão dos operadores. É um sinal de alerta que deve ser cumprido. Mas não confundamos suspeitas no âmbito de uma operação em concreto com denúncias de crimes. É de facto aqui um instrumento de prevenção. Novamente, aquilo que é comunicado depende em absoluto do setor de que estejamos a falar. E só para que fique claro e para concretizarmos, no setor financeiro, aquilo que pode levantar suspeitas no operador, num banco, pode ser uma movimentação atípica numa conta, ou entradas de fundos de valor muito elevado, ou muitas entradas muito pequenas numa conta onde isso não é normal, ou entradas provenientes de jurisdições de risco, ou envolvendo pessoas politicamente expostas, que são sinais de risco. Isto é completamente diferente se for no setor imobiliário. E, portanto, se for no setor imobiliário, os sinais, eu diria mais paradigmáticos, de alerta são aquisições de imóveis realizadas com estruturas muito complexas, onde se tem dificuldade em, pela cadeia, identificar, por exemplo, o beneficiário efetivo. Isto também é diferente se estivermos a falar de profissões como os advogados ou os contabilistas. E aí, pagamentos em numerário, novamente, utilização de estruturas que possam parecer opacas, tudo isto são sinais de alerta. Isto significa que há crime? Não necessariamente. Há sinais de alerta e deve haver comunicação quando os pressupostos legais se verifiquem. Portanto, o número de comunicações, naturalmente põe pressão, e já lá vou, sobre as entidades com competência nesta matéria, mas, mais do que termos muitas, aquilo que nos importa é termos boas comunicações. E volto a falar em proporcionalidade e em análise ou abordagem baseada no risco. Não se devem impor deveres demasiados a operadores de baixo risco e, por isso, as avaliações nacionais de risco e as avaliações internacionais são tão importantes nesta matéria. Mas diria que, e indo um bocadinho àquilo que foi abordado por vários dos senhores deputados também aqui nas vossas intervenções, que são, e sobretudo o senhor deputado Mário Amorim Lopes, que falava das comunicações defensivas. As comunicações defensivas devem ser desincentivadas, ou seja, queremos muito que tudo aquilo que cumpre os pressupostos seja comunicado. Para quê? Para que não haja uma malha demasiado larga quanto à prática, à suspeita de crimes desta natureza. Por outro lado, também não queremos que as comunicações sejam formais e, portanto, sirvam apenas para acautelar o risco de quem comunica ou o receio de infrações nessa matéria. É um equilíbrio difícil, mas aí o papel é sobretudo, e tem muito sido realizado, pelas entidades de fiscalização e pelos supervisores, e de resto o Banco de Portugal também deu essa nota aqui nesta sede. E portanto, devemos incentivar uma cultura de comunicação nos termos da lei, devemos desincentivar uma cultura de comunicação apenas para proteção formal. E o objetivo, claro, não é comunicar mais, é se houver mais suspeitas, é sobretudo comunicar melhor, e o portal da HOAML aí tem um papel importante. Falaram também vários dos senhores deputados, e respondo, se me permitem, em agregado, sobre os constrangimentos, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, dos meios tecnológicos e da capacidade operacional das entidades competentes neste sistema, sobretudo, e o foco foi muito no TSEAP. A Comissão acompanha estas matérias na perspectiva do funcionamento global do sistema, mas não cabe à Comissão, compreenderão, substituir-se a nenhuma destas entidades nem às suas respectivas tutelas. E, portanto, temos atenção, recordo, quanto à análise do TSEAP de todas as comunicações recebidas, não é expectável que o TSEAP analise todas as comunicações recebidas, porque elas não são denúncias de crimes e, portanto, estranho seria que todas elas dessem lugar a uma investigação criminal. Sim, quanto ao dever de abstenção, porque há uma intervenção da ação penal e depois há a intervenção judicial ajusante, mas não quanto às demais. E, portanto, a apreciação das necessidades concretas dos recursos, sejam humanos, sejam tecnológicos, sejam organizacionais, destas entidades, cabe às próprias entidades e às suas tutelas. Isto significa que nos despreocupamos, que não olhamos para o aumento das comunicações como um desafio que põe pressão em cima destas entidades? É evidente que não. E que estamos atentos sempre, mas é preciso, de facto, olhar para esta matéria com atenção e com o devido, se me permitem, grão de sal. Depois, e procurando, com a tolerância que agradeço do Sr. Presidente, não deixar aqui nenhuma das perguntas que me foram dirigidas por responder. Diria que quanto ao reforço de recursos humanos, tecnológicos e financeiros, já dei nota. Avaliação global que fazemos do sistema. Nós temos em Portugal um sistema não só legal bastante robusto, como muitíssimo alinhado com aquilo que são os padrões internacionais. De resto, o Dr. Gonçalo Miranda, que preside a delegação portuguesa junto do GAFI, pode dar nota de que nós somos olhados com grande respeito nesta matéria, mesmo a nível internacional, precisamente por causa deste nosso sistema, que há melhorias a fazer, há sempre. Que há melhorias a fazer, há sempre. Se há melhorias legislativas que possam incentivar ou, de alguma forma, potenciar melhor a operacionalização deste sistema. Bem, haverá, mas eu diria que pontuais. Além disso, temos o AMLA Package a ser introduzido no nosso ordenamento jurídico nacional em breve com algumas alterações, é verdade. E enfim, quer o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, quer o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, deram nota da preocupação sobre os custos de contexto que, nomeadamente, as obrigações que decorrem do novo pacote da AMLA pode impor sobre setores menos estruturados ou com menor capacidade para esta análise. Novamente, nós não estamos a falar de impor a pequenas e médias empresas obrigações de comunicarem todos os dias tudo aquilo que lhes passa pelas mãos ou em que intervêm. Nada disso. Nada disso. Nós estamos a falar de requisitos legais que estão densificados, que são muito claros, e as entidades. Porquê estas entidades? Porquê que são elas que têm que comunicar? Porque são as que estão na primeira linha, são as que estão na economia real, são aquelas que intervêm nas operações económicas. E, portanto, são aquelas que, de melhor forma, podem levantar a mão e dar o alerta sobre a preocupação que têm na operação em que intervêm, porque lhes levanta suspeitas sobre a origem dos fundos ou sobre a origem dos ativos. Não podem deixar de ser estes a comunicar. Devem comunicar tudo, novamente não. E, portanto, devemos incentivar muito as comunicações defensivas, de que já falámos. Devemos manter o nosso sistema robusto, alinhado com os padrões internacionais e, portanto, diria que devemos continuar todos, e todos são os agentes económicos, as entidades de supervisão e fiscalização, as entidades policiais e judiciais, o Governo e esta Assembleia da República, muito, muito comprometidos em que o sistema continue a cumprir-se de forma rigorosa, não formal, e que nos leve a poder ter este sistema preventivo a funcionar da melhor maneira possível. É muito mais fácil parar estes fluxos a montante, sabendo que eles existem, do que perseguir o crime a seguir, quando os fundos provavelmente já desapareceram. E o grande desafio deste sistema é, de facto, rapidez e celeridade na comunicação, na interoperacionalidade entre todas estas entidades e, portanto, é esse o nosso desafio conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos então à segunda ronda. Questão de saúde dos Srs. Deputados que pretendem inscrever. Portanto, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Penso que serão apenas essas as únicas inscrições. Sr. Deputado Mário Marinho Lopes também. Muito bem, então começamos pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, basta ver a missão que tem a Comissão que preside para perceber que é, e cito que está no site da própria entidade, é acompanhar, coordenar, identificar, avaliar e dar resposta aos riscos de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e financiamento da proliferação, contribuindo para a melhoria da eficácia do sistema nacional. E a pergunta que lhe faço é, na identificação e na resposta, cabe a cada uma das entidades e não próprio ao Governo, ainda por cima do Ministério das Finanças, que qualquer tipo de contratação que seja necessária assina sempre, identifica sempre, é um despacho conjunto. Não acha que, por falta de meios, muitas vezes não se pode atirar a culpa para terceiros? Se há um órgão de cúpula, e vamos ser claros, não vale a pena, estamos aqui a branquear a situação, ainda por cima de branqueamento de capitais. Branquear a situação. Permita-me, com não em brincadeira, mas utilizar esse termo que não se aplica assim, com certeza. Não podemos estar a branquear a situação. Há falta de meios? A sociedade está tem que agir. Está no Ministério das Finanças. É o Ministério das Finanças que assina os despachos. Porque assim é que é. E, portanto, não é no CIAP, na ASAI, nas entidades... O CIAP, com certeza, qualquer entidade, tudo depende do orçamento. Tudo depende do orçamento, Srs. Deputados. Não vale a pena estarmos aqui a falar de situações dispares. A questão aqui é... Nós todos temos noção de que, por falta de meios, isto está a proliferar. E, portanto, tem que agir. Essa é a questão que lhe deixo. Quando irá, efetivamente, fazer o seu papel de presidente desta comissão que identifica e que tem que dar resposta a esta situação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Passamos aí ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Gonçalo, os mais deputados e os presentes, bom dia. Apenas para registar que, de facto, há um desfasamento na última intervenção que ouvimos ainda agora entre aquilo que são as competências da Sra. Secretária de Estado na função que ocupa e a das demais entidades. Porque, vamos lá ver, as demais entidades, o Banco de Portugal, a ASAI, a ASF, a CMVM, portanto, todas essas entidades têm um quadro legal que corporiza a missão de cada um. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado não vai interferir naquilo que são as competências próprias de cada uma dessas entidades. Isso seria um absurdo, seria uma interferência até inadmissível. Imaginem o que era a Sra. Secretária de Estado interferir nas investigações do DCAP. O que é que os senhores deputados não diriam nesta casa? Quer dizer, eu chego às tantas, até gostaria, não sei, dentro do modelo de regime que defende, até acharia curioso. E, portanto, eu acho que era importante a Sra. Secretária de Estado confirmar que, de facto, estas diferentes entidades têm um quadro legal que baliza a sua atuação e que a Sra. Secretária de Estado não interfere nas investigações ou nas comunicações, que seria absolutamente inadmissível. Já agora recordar também, eu serei o último defensor do engenheiro José Sócrates, mas não posso deixar de registar uma coisa relativamente também a algo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira disse. É que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira provavelmente esqueceu-se, porque tenta construir esta narrativa de que tudo está mal, que por acaso a investigação ao engenheiro José Sócrates começa com a comunicação de um banco. Ou seja, isso é a demonstração de que alguma coisa funcionou no sistema. Podemos estar insatisfeitos com a conclusão do processo social, que é inadmissível os anos que leva. Não haver uma conclusão e fazer-se a justiça que tenha que ser feita, determinada pelos tribunais. Isso estamos de acordo. Agora, esse processo começa com a comunicação de um banco. E, na altura, a legislação que existia não era tão aprofundada e rigorosa como aquela que existe hoje. Portanto, imaginem como é que não será o sistema hoje, muito mais robusto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Dispõe 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer à Sra. Secretária de Estado a intervenção que fez. E a Sra. Secretária de Estado disse que nem todas as denúncias têm fundamento, têm pernas para andar do ponto de vista da investigação. E disse que nem todas as denúncias têm também um foro criminal. Bom, mas o que importa saber é, daquelas que realmente têm pernas para andar para poderem ter esse devido seguimento, ou seja, nas suas palavras, que são enviadas do IF, da PJ, para o DCAP, quando essas são investigadas, ou se é como de facto veio a público na auditoria que acabou na imprensa em relação ao DCAP, que na verdade apenas uma parte ínfima é que é analisado. E isso importa para percebermos que, do ponto de vista do sistema de justiça, é necessário dar mais recursos. Não é para o Governo interferir nas investigações, é para o Governo dar ao Ministério Público as condições para ele poder investigar. A segunda dimensão, Sra. Secretária de Estado, é que, já que existem outras matérias que não são de foro criminal, se as entidades, as várias, as milhares de entidades, como a Sra. Secretária de Estado disse, têm ou não têm as condições para poder agir. Não é só os deveres de abstenção, se realmente têm as capacidades de conseguir prevenir e combater o branqueamento de capitais. E se não têm, se podemos lhes dar essas capacidades. Bom, a Sra. Secretária de Estado disse que era necessário realmente colocar mais meios. Cá estaremos no Orçamento do Estado, então, Sra. Secretária de Estado, para assegurar que no Orçamento do Estado existe esse devido reforço de meios para este flagelo que, como lhe disse, está a crescer a um volume muito alarmante. Mas eu fiz-lhe 3 perguntas muito concretas, que não são só sobre os meios, e gostava que pudesse responder. A primeira é porque é que estamos a atrasar a implementação da fatura eletrónica. Temos adiado vários anos, já demos muito tempo às entidades, governos de várias cores, de dar tempo às entidades para poderem se ajustar e implementar a fatura eletrónica. Imensos outros países na Europa já o fizeram. Reconhece o valor da fatura sem papel para podermos combater o branqueamento de capitais e quando é que vai realmente assegurar a sua implementação? Segundo ponto, reconhece que a transposição para a Ordem Jurídica Nacional do Regulamento MiCA veio criar aqui um conjunto de constrangimentos que impedem que este setor que está a ser utilizado, como foi aqui dito em várias audições, que de facto é, dizem essas entidades, um acelerador do branqueamento de capitais, que reconhece que este modelo de supervisão, tal como o Banco de Portugal já tinha alertado, não está a funcionar, vai rever esse modelo. E para terminar, Sr. Presidente, decorridos estes mais de 2 anos desde que tomou posse, ao menos pega no plano estratégico que o seu antecessor deixou pronto e vai adotá-lo, vai apresentar um outro plano estratégico de prevenção e combate à evasão fiscal. Esta é uma matéria também muito importante. Aliás, está cá o Sr. Deputado Paulo Núncio, que aprovou o primeiro plano estratégico desse género. Vai a Sra. Secretária também seguir essas pisadas de todos os seus antecessores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra para...
Para interpelar à mesa, se possível.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostava que se transmitisse ao Sr. Deputado o Carneiro do PST que a Sra. Secretária de Estado está aqui, não precisa de advogado de defesa. E, portanto, o que ele fez, não fez nenhuma pergunta.
Obrigado, Sr. Deputado.
O que ele fez foi só apenas a defesa de alguém que eu quero que não seja a Rainha da Inglaterra.
Okay.
A Rainha da Inglaterra é aquela pessoa que
obrigado,
está a presidir aos trabalhos e que nada faz.
Okay.
Portanto, Sra. Secretária de Estado, presida um órgão, tem que ser subsequente e tem que assumir a sua responsabilidade agindo. É só
isso, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, está registado. Continuando esta segunda ronda, passamos então ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também à Sra. Secretária de Estado as explicações, fica mais claro o processo da Unidade de Informação Financeira da PJ para o TSIAP, mas então vou-lhe perguntar qual é a percentagem de comunicações que efetivamente tramitam. Ou seja, se esta é a porta de entrada, quantas é que pós análise de risco efetivamente tramitam, porque há ali fatores indiciários que justificam. Porque continuam a chegar muitas comunicações, é isso que o Ministério Público diz, continuam a chegar muitas comunicações ao TSIAP. E depois há aqui outra questão, tem que ver com, não é apenas a comunicação defensiva, é o risco de compliance faz com que muitas vezes as entidades, aqui no caso entidades privadas, bancos, tomem ações que são completamente desproporcionadas. O caso já ficou resolvido, mas ainda até 2025 nós tínhamos os provedores de serviços de ativos virtuais, vulgo cripto, em que por terem no objeto social cripto, o banco chegava lá e encerrava a conta. Isto é completamente desproporcionado e, portanto, uma vez mais, temos a lei e depois temos a aplicação da lei que tem zero pragmatismo em muitos casos e este é um bom exemplo deles, porque pegamos em empresas que são startups altamente inovadoras, em que têm um papel muito importante e Portugal foi capaz de atrair pessoas muito competentes, investidores também, para Portugal, para fundar aqui as suas empresas, e tentavam abrir algo tão simples como uma conta bancária, e aquilo era encerrado. E, portanto, da mesma forma que acontece isto, eu temo que aconteça noutros casos também, ou seja, uma resposta desproporcional. E esta resposta desproporcional preocupa-me bastante, porque isto afeta sobretudo os mais pequenos. Porque uma empresa grande, um banco grande, tem capacidade para gerir e absorver os custos de compliance. Uma empresa pequena, uma startup, não tem, desiste. Desiste, chega ao Banco de Portugal ou a que entidade for e desiste. E isso é preocupante num país que precisa tanto de inovação. Nós, de facto, temos de colocar a tónica também aí. Não estou com isto a sugerir que devemos tirar prioridade ao branqueamento de capitais. Agora, temos de ser proporcionais na aplicação da lei e temos, sobretudo, de não subverter aqui esta inovação que nós queremos e que é fundamental para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado. Dispõe de 8 minutos. Tem a palavra.
Então, 8 minutos, se o Sr. Presidente me permitir, eu vou responder às perguntas desta segunda ronda e depois pedirei a intervenção do Dr. Gonçalo Miranda. Respondendo ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, efetivamente, eu não preciso de advogados de defesa e também não me sinto rainha da Inglaterra. De resto, venho aqui com gosto de todas as vezes que os senhores deputados entendem que é útil a minha intervenção nesta comissão. Dito isto, há aí um equívoco. O Ministério das Finanças não decide, a Comissão de Coordenação, sem dúvida, mas o Ministério das Finanças, como disse, o Ministério das Finanças não decide, nem contrata, nem interfere nas competências próprias, funcionais e organizacionais de nenhuma destas entidades, sendo certo que nenhuma delas é tutelada pelo Ministério das Finanças. Ou seja, o Ministério das Finanças não, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças não acorda de manhã e diz: eu hoje lembro-me que são precisas mais 5 pessoas para o serviço não sei de onde, que não tutela. E o Sr. Deputado sabe que não é assim que funciona. E, portanto, e o Orçamento de Estado também não vai determinar que sejam contratados mais 5 pessoas, não sei para onde. Os serviços têm autonomia, de competências próprias, autonomia funcional e, no caso, na relação entre estas entidades, todas as entidades competentes no âmbito do sistema de prevenção e combate ao financiamento, ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo. Estas entidades têm as suas competências próprias, desde logo, no caso do TSIAP, de condução da ação penal, em que não se trata de ser a Comissão de Coordenação ou de ser o Ministério das Finanças. A própria tutela, e aqui acompanho o que dizia há pouco o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, a própria tutela não tem nenhuma intervenção nas investigações em concreto. Da mesma forma que, repare, o Ministério das Finanças tutela a Autoridade Tributária e Aduaneira e não tem nenhuma intervenção nas inspeções que, em concreto, a Autoridade Tributária e Aduaneira desenvolve em relação a contribuinte nenhum. E, aliás, devia preocupar muito esta Casa e os senhores deputados se alguma tutela tivesse intervenção e conhecimento direto daquilo que são as investigações e, sobretudo, aquelas que possam ter relevância criminal de qualquer uma destas entidades. E, portanto, que fique muito claro este ponto. A Comissão de Coordenação a que presido, com muita honra devo dizer, porque este é um tema que me agrada especialmente e a que atribuímos, de facto, muita importância e porque é muito relevante para o país, mas a Comissão de Coordenação não tem nenhuma competência operacional ou executiva. Tem competência de coordenação, de controle e verificação do funcionamento do sistema como um todo e de propor eventuais intervenções que se justifiquem. Isso não tem nada que ver com... não tem competência para dar ordens ao Ministério Público para contratar mais procuradores. Ou para dar ordens... Repare, mas as respostas são no âmbito das competências funcionais do Ministério Público e da UIF. Relembro, a Unidade de Informação Financeira integrada na Polícia Judiciária é aquela que recebe e centraliza todas as comunicações de operações suspeitas neste sistema, que é um sistema preventivo. Não são denúncias. Novamente, estas comunicações de operações suspeitas não são denúncias de crimes. São sinalizações de uma suspeita que o operador ou agente económico identificou quando envolvido em determinada operação económica, seja esse agente qual for. Depois, novamente, custos de compliance eventualmente desproporcionados. Diria que proporcionalidade é aqui um conceito-chave. Novamente, análise com base numa abordagem de risco. E esta análise deve ser tão mais aturada quanto maior for o risco do setor, seja ele qual for. Confesso-lhe que tenho alguma dificuldade em aceitar que uma startup ou uma PME lhe cause um constrangimento difícil de acomodar na sua atividade a sinalização de uma operação em que intervém e em que tem suspeita de que possa haver qualquer tipo de atividade penalmente relevante. E, portanto, esse é um compromisso de todos. É um compromisso, desde logo, até reputacional destas entidades. E, portanto, tenho dificuldades em... Uma coisa é comunicar só porque sim, e isso não faz nenhum sentido e já falámos dessa matéria aqui. Outra coisa é comunicar porque, no âmbito da operação em concreto, se deparou com uma suspeita de eventual proveniência ilícita de fundos ou de ativos. E aí, eu de facto tenho dificuldade em aceitar que uma empresa, por menos estrutura que tenha, ainda que seja uma startup ou uma PME, tenha dificuldade em entrar no portal e em fazer uma comunicação de uma operação que é suspeita. E é disso que estamos a falar. E, portanto, quanto ao outro tema, mas se for numa empresa que preste serviços no âmbito do ambiente de criptoativos, os bancos têm especiais deveres de diligência, não é especiais, é exagerados deveres de diligência, foi assim que percebi a sua intervenção. Em concreto, eu não consigo ajudá-lo mais, mas o Banco de Portugal que aqui teve era a entidade certa para que pudesse fazer essa pergunta, naturalmente no setor e no geral e não em nenhum caso em concreto. É por falta de meios que está a proliferar mais crime de branqueamento de capitais? Honestamente, não acredito. O fenómeno do branqueamento de capitais, repito, é um fenómeno transnacional que nenhum Estado sozinho consegue combater. Os fundos que são branqueados, em sentido próprio, são fundos que se movimentam de forma muito rápida e muitíssimo transnacional entre as jurisdições. E, portanto, há aqui outro ponto fundamental para além de nós, que é a cooperação internacional nesta matéria e a celeridade na resposta. Essa celeridade e este maior cuidado existe sobretudo nas operações em que haja um dever de abstenção, que têm a particularidade de se tentar que os fundos não desapareçam e não desapareçam rapidamente. E estes normalmente envolvem cooperação internacional. E até onde sei, todas as operações em que está envolvido o dever de abstenção são objeto de análise. Todas. Da informação que tenho. Depois, quanto ao MICA, eu, com a tolerância do Sr. Presidente, daria a palavra por 2 minutos ao Dr. Gonçalo Miranda. Obrigada.
O doutor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente e os senhores deputados. Tentando ser muito breve, começaria por dar nota, e sem me imiscuir aqui naquilo que são as competências do Banco de Portugal e da Comissão de Mercados de Valores Imobiliários em matéria de supervisão dos prestadores de serviços com criptoativos. Portanto, começaria por definir aqui um bocadinho o âmbito, ou seja, o MICA tem alguns afloramentos em matéria de branqueamento de capitais, sobretudo no momento da autorização dos prestadores e naquilo que chamam os testes de fit and proper, mas o corpo, digamos assim, da legislação relacionada com os deveres preventivos do branqueamento não está no MICA, está na nossa hoje Lei 83 de 2017, que transitará depois para a AML Package que teremos que implementar até 2027. E aquilo que eu aqui acrescentaria é, existiu de facto uma prática de aquilo que se chamou de-risking, em que algumas destas entidades enfrentaram dificuldades na abertura de contas, mas a própria existência do MICA é um facilitador na medida em que confere, digamos assim, uma credibilidade extra através do registro por via deste regulamento. Agora, nós temos aqui que diferenciar várias realidades. E voltando aqui um bocadinho ao início das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, portanto, existe o setor de pagamentos, digamos assim, é muito diverso. E neste setor de pagamentos cabem muitas coisas. E, aliás, a Avaliação Nacional de Riscos, que apreciámos na reunião da Comissão de Coordenação de 30 de abril deste ano e que será conhecida a muito breve trecho, portanto, já diferencia, digamos assim, estes diversos pagamentos. E, portanto, os pagamentos relacionados, digamos assim, com os dispositivos mais inovadores, mais direcionados para facilitar, digamos assim, o acesso aos pagamentos de bens e serviços em ambiente tecnológico, têm um risco menor do que as chamadas remessas clássicas, por exemplo. E depois, temos aqui também que distinguir naquilo que são os prestadores de serviços com criptoativos, portanto, entre quem presta a tecnologia e a tecnologia em si, o GAFI é claríssimo, sobre isto há muitos anos, a tecnologia em si não é regulada, o que é regulado é o serviço, e o serviço é um serviço que de facto comporta risco. Quando estamos a falar de um serviço que substitui ao serviço de pagamento, portanto um pagamento que neste momento não tem curso legal, mas que de facto é suscetível de ser realizado através de um conjunto de dispositivos que facilitam o anonimato, portanto, a utilização de criptoativos para a realização de pagamentos, atendendo às características que têm a ver com o potencial de anonimização, naturalmente, de algumas criptomoedas. Claro que a própria tecnologia de blockchain facilita a rastreabilidade, mas existem, de facto, fatores potenciadores do anonimato, portanto, quando estamos a falar de realização de pagamentos através de cripto, a Avaliação Nacional de Riscos reconhece e vai reconhecer isto como um risco elevado. E, portanto, eu acho que aqui nós não podemos colocar tudo no mesmo saco, e este exercício que nós já concluímos do ponto de vista técnico e cujas conclusões serão conhecidas a muito breve trecho, vai de facto permitir compreender isto, e a própria legislação já contempla, ao abrigo da abordagem baseada no risco, portanto, a possibilidade de termos requisitos mais exigentes para aquilo que comporta verdadeiramente risco e requisitos mais simplificados, designadamente falou-se aqui dos pagamentos em moeda eletrónica, por exemplo, é uma matéria que, se estiver limitada à compra de bens e serviços, naturalmente tem um risco reduzido. E, portanto, eu acho que nós já temos legislação para isso, temos um exercício que vai suportar isso e vamos ter também uma estratégia nacional sobre esta matéria que vai precisamente de encontro a isto. Portanto, não prescindir da inovação, a inovação será, digamos assim, um dos mecanismos ao serviço da abordagem baseada no risco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo Maia Miranda. Agradeço então à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Dra. Cláudia Reis Duarte, e ao Sr. Presidente do Comitê Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo, Dra. Gonçalo Maia Miranda, os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Nós, entretanto, retomaremos a nossa reunião.